de 2 mil sírios pediram refúgio no Brasil nos últimos 4 anos. O nosso país facilita o visto e a emissão de carteira de trabalho para quem foge da terra natal em busca de uma vida nova.
128 milhões de reais vão ser investidos para combater praga das frutas e garantir produção de qualidade no Brasil.
Polícia Rodoviária Federal registra 70 mil flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias no feriado.
Falta menos de um ano para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. 3 milhões de ingressos já estão à venda.
Terça-feira, 8 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A imagem do menino sírio, que de apenas 3 anos, que morreu afogado numa praia na Turquia, comoveu milhões de pessoas em todo o mundo na semana passada.
Ele estava num barco que afundou a caminho da Grécia quando fugia com os pais e o irmão.
E assim como ele e a família, milhares de pessoas estão fugindo da Síria. Desde 2011, o país árabe convive com confrontos políticos. Resultado? Guerra civil, perseguições e pobreza.
E o Brasil é um dos países que mais recebem essas pessoas. E como é o tratamento recebido pelos refugiados aqui no nosso país? É o que vamos saber na reportagem de João Pedro Neto.
Os 6 integrantes da família síria Al-Hateb enfrentaram muitas dificuldades até chegar a São Paulo. Eles moravam em Damasco, capital do país árabe. Há 4 anos, a Síria é afetada por violentos conflitos armados entre grupos de oposição e o regime do presidente Bashar al-Assad. Lá, a família diz que chegou a ficar meses sem sair de casa. Na hora da fuga, era a própria vida que estava em risco, como lembra Akram al-Hateb, de 21 anos.
A situação fica muito perigosa para sobreviver, né? Fica mais difícil para continuar meu estudo na universidade. Fica muito difícil para ir e vir da casa mesmo. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs.
A família já está em São Paulo há mais de um ano e a integrante mais nova da família é uma brasileirinha de 5 meses que nasceu em São Paulo. A Ram conta por que a família escolheu o Brasil.
O povo, eles respeitam todos os sírios, eles respeitam a religião, a nossa cultura.
Com o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro, a família está em situação regular. A Ram, inclusive, tirou documento de registro para estrangeiros, carteira de trabalho e já trabalha como vendedor numa loja de Guarulhos. A Síria é hoje o principal país de origem dos refugiados que estão no Brasil. São 2.077 pessoas no total. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, após 4 anos de conflito no país árabe, o Brasil lidera o acolhimento de refugiados sírios na América Latina. A coordenadora de proteção de uma instituição ligada à Igreja Católica, que presta apoio a refugiados em São Paulo, Larissa Leite, fala sobre o perfil dos sírios que buscam atendimento no local.
É uma comunidade que faz o deslocamento mais em família. Existe uma concentração ali na população mais jovem, de 20 a 40 anos, e um bom número também de pessoas, cerca de 30%, tem curso superior.
Para solicitar refúgio no Brasil, é preciso estar em território nacional e procurar a Polícia Federal ou autoridade de fronteira. Tem permissão para usar serviços públicos de saúde e educação e pode ter documentos de identidade e trabalho. O secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE, o Conselho Nacional para Refugiados, Beto Vasconcelos, falou sobre as ações do governo federal para acolher quem busca refúgio.
Diante desse cenário de permanente conflito sírio e o drama humanitário que tem vivido aquelas pessoas, o Brasil instituiu uma política, uma medida de visto especial para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Isso tem garantido, nos últimos anos, a concessão de refúgio para essas pessoas. O Brasil pretende, e por isso o governo federal determinou a convocação de uma reunião do Comitê Nacional para Refugiados, para o próximo dia 21 de setembro, para poder avaliar essa medida e avaliar a possibilidade de renovação desse visto especial para garantir proteção, apoio, acolhimento ao drama humano que vivem as pessoas afetadas pelo conflito sírio.
De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, no ano passado, quase 20 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram de deixar seus lares e se refugiar em outros países. Reportagem João Pedro Neto.
E na mensagem que divulgou nas redes sociais no dia 7 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou a posição do Brasil em relação aos refugiados.
Nós, o Brasil, somos uma nação que foi formada por povos das mais diversas origens que aqui vivemos em paz. Mesmo em momentos de dificuldade, de crise, como os que estamos passando, teremos os nossos braços abertos para acolher os refugiados. Aproveito o dia de hoje para reiterar a disposição do governo de receber aqueles que, expulsos de suas pátrias, para que queiram vir, viver, trabalhar e contribuir para a prosperidade e a paz do Brasil.
Esses refugiados são pessoas que fogem de sua terra natal por causa de conflitos, por exemplo. Já os imigrantes são estrangeiros que saem do seu país com o objetivo de buscar outro lugar para morar, com mais oportunidades, como os haitianos, por exemplo.
Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto e vamos explicar para você as políticas brasileiras para os imigrantes.
77.
A previsão do orçamento para o ano que vem, enviada ao Congresso Nacional, foi um dos temas da reunião de coordenação desta segunda-feira com a presidenta Dilma Rousseff.
Após o encontro, o ministro das Comunicações, Ricardo Bersoini, destacou que na proposta o governo buscou garantir a manutenção dos programas sociais e defendeu a construção de alternativas para reequilibrar as contas públicas.
O ministro das Comunicações, Ricardo Bersoini, explicou que a reunião de coordenação política tratou do orçamento para 2016, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo ele, os programas sociais estão assegurados.
Programas importantes como Bolsa Família, os programas de transferência de renda em geral, a Previdência, enfim, outros programas estão absolutamente preservados. Os programas da área de investimentos físicos, que envolve educação, que envolve saúde, que envolve habitação, e que são programas que, evidentemente, não podem ser feitos sem o alinhamento total com a programação orçamentária.
Ainda de acordo com o ministro Ricardo Bersoini, a terceira edição do programa Minha Casa Minha Vida está confirmada.
É um programa que, só para vocês terem ideia, ainda tem mais de 1.400.000 casas ainda para serem entregues da fase 2. Ou seja, um programa de grande impacto social, grande impacto orçamentário, e a fase 3 certamente vai ser a continuidade disso, evidentemente ajustada à disponibilidade orçamentária.
O ministro das Comunicações explicou ainda que, apesar da previsão de déficit orçamentário de 30 bilhões de reais, o governo trabalha para equilibrar as contas e alcançar o superávit fiscal quando o governo arrecada mais do que gasta. Para isso, vai dialogar com todos os setores da sociedade e o Congresso Nacional e buscar alternativas.
Acreditamos que há alternativas que são de baixo impacto na inflação e na atividade produtiva, e que é possível construir isso no diálogo. Nós acreditamos firmemente de que é preciso reposicionar todas as estratégias do governo para enfrentar essa questão econômica relevante, ou seja, garantir a retomada do crescimento com transparência fiscal, com transparência no investimento público e com indução ao investimento privado, especialmente em infraestrutura, que é isso que vai garantir a retomada do crescimento, da geração de emprego e a sustentabilidade da política econômica brasileira.
Participaram da reunião de coordenação política 10 ministros e os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional. Reportagem Leandro Alarcon.
E agora à tarde, o vice-presidente Michel Temer se reuniu com ministros e com deputados líderes de partidos da base aliada do governo.
De acordo com o líder do PMDB na Câmara, o deputado Leonardo Pisciani, foram discutidos temas que estão na pauta do Congresso e que podem gerar novas despesas nas contas públicas.
Eu creio que enquanto medidas que podem aumentar o impacto fiscal não devem ser apreciadas pelo Congresso até que se discuta o orçamento, até que a gente saiba o tamanho do orçamento que nós vamos ter para o ano que vem. senão me parece, de certa forma, irresponsável se discutir, sobretudo, despesas obrigatórias sem saber como se fecham as contas para o ano que vem.
Voz do Brasil!
A balança comercial do Brasil fechou a primeira semana de setembro com um superávit de mais de 550 milhões de dólares.
Superávit significa que o país vendeu mais do que comprou, ou seja, exportou mais do que importou.
A média diária nos quatro primeiros dias úteis de setembro ficou acima dos 790 milhões de dólares, valor 7% maior do que o registrado em agosto.
No ano, as exportações brasileiras já superam as importações em mais de 7 bilhões e 850 milhões de dólares.
E por falar em exportações, o Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas. Está atrás apenas da China e da Índia.
E para garantir a qualidade de toda essa produção, foi lançado hoje um programa para combater uma praga que traz prejuízos aos produtores, a chamada mosca das frutas.
E essas ações contra o inseto vão se concentrar especialmente nas regiões sul e norte do Brasil e no Vale do São Francisco, que corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.
Um inseto que sai caro para o Brasil. No país, as moscas das frutas causam um prejuízo de mais de 450 milhões de reais a cada ano. A praga ataca plantações como a da família Bispo, localizada em Braslândia, no Distrito Federal. São 8 hectares de cultivo de goiaba, com capacidade para produzir, em média, 10 mil caixas de frutas por ano. Mas a produção final é comprometida por causa do inseto. O produtor Jeremias Bispo explica como a mosca prejudica o cultivo.
Ninguém vai querer comprar um produto com um inseto, um bicho dentro dele. Quando esse afeto da mosca chega a uma falta de controle, nós vamos perder uma quantidade muito grande, todo o nosso trabalho foi em vão.
Como as moscas se adaptam aos produtos químicos usados nas plantações, o governo vai apostar em métodos alternativos no combate ao inseto. Para isso, foram criados dois centros de pesquisa ligados à Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Um deles já funciona como uma biofábrica, que usa a própria mosca como remédio para a praga, como explica o presidente da Embrapa, Maurício Lopes.
O que nós estamos fazendo? Produzindo insetos estéreis, que soltos no ambiente suprimem a população dos insetos férteis, deprimindo então a população da praga, sem a necessidade, por exemplo, da aplicação só de químicos.
O investimento no programa de combate às moscas das frutas é de 128 milhões de reais até 2018. Assim, o governo espera diminuir os custos dos produtores e também o preço final das frutas para o consumidor. Outro objetivo é ajudar os produtores brasileiros a conquistar o mercado internacional, como explica a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu.
Lá fora estão todos muito interessados nas frutas do Brasil. O que é o impedimento de exportar? É porque ninguém quer levar para o seu país esta mosca para poder atacar os pomares dos outros países. Então nós temos que combater para também, além do consumo interno, a gente ainda ter a perspectiva de exportar frutas para esse mundo afora.
O Programa Nacional de Combate às Moscas das Frutas cria uma estrutura de vigilância sanitária específica para esse fim, com certificados de áreas livres do inseto. Reportagem Sumaia Vilela.
A Polícia Rodoviária Federal registrou quase 70 mil flagrantes de excesso de velocidade durante o feriado da Independência.
A operação nas estradas durou 4 dias e também flagrou mais de 1.000 motoristas dirigindo bêbados nas rodovias.
Foram registrados mais de 800 acidentes graves e 92 pessoas morreram nas rodovias federais. Ao todo, quase 70 mil veículos foram flagrados pelos radares da Polícia Rodoviária Federal, transitando acima da velocidade permitida. Segundo o chefe de comunicação da PRF, Diego Brandão, um dos dados mais preocupantes foi o número de ultrapassagens proibidas.
Nesse feriado, a gente flagrou mais de 6.777 motoristas cometendo ultrapassagens irregulares, né? Elas correspondem, junto com a colisão frontal, mais de 30% das mortes. Então, é um fator preocupante para a gente. Tivemos também embriaguez. Somente nesse feriado, a gente conseguiu flagrar mais de 1.000 motoristas dirigindo sob a influência de álcool, e dessas até 151 pessoas foram presas efetivamente por excederem os limites mesmo do tolerado pela lei.
A Polícia Rodoviária Federal também realizou ações educativas em todo o território nacional durante todos os dias da Operação Independência, como explica o chefe de comunicação da PRF, Diego Brandão.
Então a ideia é conscientização do motorista para que não faça aquela conduta de risco.
Ainda segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, quase 400 motociclistas estavam sem capacete. A falta do cinto de segurança também representa um número expressivo. Foram mais de 2.500 flagrantes de motoristas e passageiros sem o equipamento. Reportagem Carolina Becker.
Brasil 2016.
Em agosto, os atletas paralímpicos subiram ao pódio 257 vezes no Parapan-Americano de Toronto, no Canadá.
E o primeiro lugar no ranking de medalhas na competição fez aumentar ainda mais a expectativa dos atletas para os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro no ano que vem.
E a contagem já é regressiva para o início da competição. O dia 7 de setembro foi marcado com os exatos 365 dias para as Paralimpíadas.
O desafio agora é treinar e conseguir a tão sonhada vaga para representar o país na maior competição esportiva do mundo.
Há 5 anos, um acidente mudou a vida do jovem Iagone Souza. Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava e teve que amputar os dois antebraços. A mudança repentina fez com que ele descobrisse uma nova paixão, o atletismo.
Nessa minha primeira competição, eu tive a felicidade de bater já o recorde brasileiro na minha prova dos 800 metros. E daí para frente a gente vem só crescendo.
Aos 23 anos, o atleta detém o recorde mundial de 800 metros. Por causa de uma contusão, não pôde participar do Parapan-Americano deste ano no Canadá. Hoje, já recuperado, treina todos os dias. O desafio é manter o ritmo para garantir vaga na seleção e poder representar o Brasil no maior evento esportivo mundial, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para poder se dedicar exclusivamente ao esporte, Iagone Souza conta com a Bolsa Pódio do governo federal.
Para o atleta é muito bom, né? Porque elas fazem com que a gente se dedique só ao esporte sem precisar de um outro trabalho para conseguir uma renda para sustentar.
O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, confirma que o Brasil vem seguindo a trajetória certa para conquistar muitas medalhas nas Paralimpíadas de 2016.
O Brasil está se preparando, eu acredito que muito bem. A demonstração disso é que o Brasil conquistou aí a primeira colocação nos Jogos de Toronto, com 109 medalhas de ouro, 257 no total. E a nossa meta é estar entre os 5 primeiros do mundo. Nossa meta é atingir aí a 5ª colocação nos Jogos do Rio de Janeiro.
A campanha do Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto foi a melhor da história. Do total de medalhistas, mais de 96% recebem Bolsa Atleta do governo federal em diversas modalidades. Reportagem Carolina Rocha.
E os ingressos para as Paralimpíadas já estão à venda.
Assim como foi para os Jogos Olímpicos, a primeira etapa de vendas dos mais de 3 milhões de bilhetes para as competições paralímpicas será feito por meio de sorteio.
Os preços vão de R$ 10 a R$ 130 para as provas esportivas e de R$ 100 a R$ 1.200 para as cerimônias de abertura e encerramento.
A solicitação é feita pela internet no endereço www.rio2016.com/ingressos.
E nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, o Brasil completou 193 anos de independência.
Em todo o país, militares, estudantes e representantes da sociedade civil participaram de desfiles pelas ruas.
Em Brasília, o tradicional desfile lembrou os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e o aniversário do Marechal Rondon, o patrono das comunicações.
O hino nacional brasileiro e a salva de 21 tiros de canhão abriram as festividades da independência em Brasília. Depois de passar em revista à tropa no tradicional Rolls Royce, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a tribuna de honra e, como manda a tradição, anunciou o início do desfile.
Declaro aberto o desfile cívico-militar de 7 de setembro.
Marinha, Exército e Aeronáutica atravessaram a esplanada dos ministérios com 3 mil militares, integrantes de missões de paz, das polícias, do Corpo de Bombeiros, a pirâmide humana do Batalhão da Polícia do Exército, além de alunos de escolas públicas e grupos da sociedade civil, também desfilaram. E cada parte do desfile arrancava aplausos do público de todas as idades.
Quando eu era criança eu vinha, depois eu adulto eu desfilei e agora eu tô vindo para ver novamente. É bom demais, eu gosto.
Mas ver a expressão das escolas, dos alunos, dos estudantes, a sociedade civil, eu acho que é muito rico e demonstra muito a construção do sentimento de civilidade.
Que é um montão de coisa bonita, legal, dançarina.
Vale a pena a gente sair de casa cedo, a gente tá aqui com vocês, com a família, com todo mundo.
E não só a população acordou cedo para assistir ao desfile. A concentração das tropas começou às 6 da manhã na esplanada. Para a cabo da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, Paula Alves, um sacrifício que vale a pena.
No meio militar, isso pra gente sempre é muito gratificante. A gente tá aqui no 7 de setembro desfilando e honrando a nossa pátria.
E os para-atletas brasileiros também participaram do desfile. O velocista em cadeira de rodas, Ariosvaldo Fernandes da Silva, conhecido como Parré, medalhista no Parapan de Toronto, no Canadá, foi um deles e não escondeu a expectativa, já que a data marcou a contagem regressiva de um ano para as Paralimpíadas do Rio 2016.
A maior importância do atleta é representar o seu país e representar bem. Quando a gente está nas competições, é representar ganhos com a sua melhor marca, com medalhas. E aqui não seria diferente, né? Reconhecer o país como brasileiro, né? Do esporte paralímpico, isso para a gente é muito bom.
E uma das atrações mais esperadas, a Esquadrilha da Fumaça, cortou os céus da capital, encerrando o desfile do 7 de setembro. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E para celebrar o Dia da Independência, a presidenta Dilma Rousseff divulgou uma mensagem nas redes sociais. A presidenta reafirmou o compromisso de assegurar a democracia e garantir os melhores interesses do país.
É neste dia que reafirmamos aquilo que uma nação e um povo têm de melhor: a capacidade de lutar e a capacidade de conviver com a diversidade. Tolerante em face às diferenças, respeitoso na defesa das ideias. E, sobretudo, firme na defesa da maior conquista alcançada e pela qual devemos zelar permanentemente: a democracia e a adoção do voto popular como método único e legítimo de eleger nossos governantes e representantes.
7h23.
A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda.
Vão ser contemplados dessa vez mais de 2 milhões e 100 mil contribuintes e o dinheiro vai ser depositado no dia 15 de setembro.
O lote também traz restituições dos exercícios de 2008 a 2014, que estavam retidas na malha fina.
Para saber se a sua declaração foi liberada, você pode ligar de graça no Receita Fone, no número 146, ou pelo site da Receita em www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 2 mil sírios pediram refúgio no Brasil nos últimos 4 anos. O nosso país facilita o visto e a emissão de carteira de trabalho para quem foge da terra natal em busca de uma vida nova.
128 milhões de reais vão ser investidos para combater a praga das frutas e garantir produção de qualidade no Brasil.
Polícia Rodoviária Federal registra 70 mil flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias no feriado.
Falta menos de um ano para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. 3 milhões de ingressos já estão à venda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.